Estamos ao vivo com Juliana Franco em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Ju, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Juliana, qual é o impacto da decisão da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de reduzir a produção de petróleo, né, por diário, de barris diários de petróleo? Qual é o impacto para a economia, hein?
Então, Lu, né, a gente está aí com medidas para conter o avanço aí do valor dos combustíveis e agora a gente está aí de frente com uma nova decisão aí dos maiores produtores e exportadores de petróleo para reduzir em 2 milhões, Lu, por dia a produção de barris, tá? É importante a gente entender, antes de falar um pouco do impacto, do principal objetivo dessa decisão, né? E um principal objetivo é manter em alta o preço do barril do petróleo, Lu. Só para a gente ter uma ideia, em 2020, onde a gente teve uma redução do consumo mundial por causa da pandemia, o preço do petróleo, em média, no ano, estava sendo negociado a 14 dólares o barril, chegando até a 14 dólares, né? Então, de 40, estava 40 dólares a média, mas teve meses que foi negociado até a 14 dólares. E atualmente, agora dados de outubro, né, que eu peguei dados de hoje, está sendo negociado em média 95 dólares. Então, esse ano agora de 2022, apesar de estar alto, a gente vê que nos últimos 4 meses o preço do petróleo ele vem reduzindo, mas ele ainda é mais de 50 dólares mais alto do que o que estava acontecendo ali em 2020. Então, parte disso ainda é uma forma de você conseguir manter esses preços em alta, né? E também a OPEP, ela tá, uma das justificativas é que ela está prevendo uma futura recessão econômica nos países da Europa e Estados Unidos para os próximos anos, né? Então, estão prevendo aí uma redução futura do consumo, então eles estão reduzindo já a produção atual. Mas essa é uma das justificativas. E o impacto disso para a nossa economia, logicamente, né, no caso do Brasil, onde a política de preços da Petrobras é fazer uma paridade com o que vem acontecendo no mercado internacional, então a gente tem um lado bom e um lado ruim, né? Para as petroleiras, o aumento do preço do barril, do seu produto de venda, é sempre uma coisa boa, né? Mas, por outro lado, avaliando então a Petrobras, a gente sabe que no caso do Brasil, você tem aí um aumento da política governamental para que todo esse reajuste não seja repassado internamente para a nossa economia, mas sempre vai haver um repasse, né? E isso pode fazer com que as medidas para reduzir o preço do combustível, cortando ICMS, de repente, né, sejam invalidadas com futuros aumentos por causa do aumento futuro do preço do petróleo por causa desse corte, Lu.
Nossa, e o impacto também na guerra, né? Porque a Rússia avalizou essa redução na produção de barris também, né? Já que ela é uma das sócias, né, da OPEP.
Bom. Exato, então assim, é importante a gente entender quem são os principais produtores mundiais de petróleos que nós temos. O primeiro é os Estados Unidos, depois a gente tem a Arábia Saudita e em terceiro lugar é a Rússia. A Rússia, por causa da guerra, ela teve uma perda de produção de 1 milhão de barris por dia. Então, manter o preço do petróleo em alta também é uma forma estratégica para ela ter uma recuperação financeira dessa perda. Por isso que ela é uma das grandes apoiadoras da redução da oferta para manter os preços em alta, né? Então, ela consegue, com os preços em alta, ter uma certa recuperação financeira porque ela teve que reduzir a sua produção, tá? E aí eu fui fazer uma avaliação, né? Sempre fica uma questão, né? A gente sabe que todas as medidas que foram adotadas pela Petrobras e até mesmo pelo governo federal conseguiu controlar muito bem, até hoje, o preço dos combustíveis. A gente tem hoje, assim, por exemplo, em Maringá, a média de preço está sendo em torno de R$ 5,00, né, uma média. Aí, início do ano, estava batendo ali os R$ 7,00. Então, a gente consegue ver que foi uma política que acabou dando certo, uma política de curto prazo, porque ela tem um prazo para vencer, não vai ficar de eterno, né? Essa limite da alíquota do ICMS, mas ela gerou um efeito positivo, reduzindo, inclusive, o núcleo de inflação aqui da nossa economia. No entanto, Lu, o diesel, quando a gente vai avaliar o diesel, que é aquele utilizado principalmente pelos caminhões, que fazem toda a logística interna dentro da nossa economia, o diesel não teve a mesma redução, né? Inclusive ele está mais caro que a própria gasolina, e sempre foi o inverso, né? Gasolina mais cara, depois o diesel, depois o álcool. Você vê que o diesel ele está mais caro que todos os outros combustíveis. E aí a guerra da Rússia e Ucrânia explicam isso, né? Então a Europa, a Rússia, além dela ser uma grande produtora, uma produtora importante de petróleo, né? E ela produz aquele petróleo que faz o óleo diesel. A gente importa de 25 a 30% do diesel vem de fora para a nossa economia. Então, já aí você tem um impacto muito grande. Mas a Rússia, ela era uma grande fornecedora, né, de gás para a Europa, e a Europa usa o gás como uma fonte de energia muito importante. Não tendo mais esse fornecimento, o que a Europa fez? Uma substituição. A substituição do gás é o diesel. Então, você tem um aumento da demanda por diesel que não acompanha a sua oferta. E daí você tem que o diesel, mesmo com as medidas do governo federal de redução de alíquotas de ICMS, a Petrobras, você vê que ela não entra reduzindo o preço do diesel, você vê aí que hoje o diesel ele está mais caro do que a própria gasolina, e isso nunca aconteceu.
Nossa, é verdade. A gente, inclusive, tem feito reportagens aqui sobre as ações, né, do PROCON para verificar preço de combustível, né, tá? Para ver se não houve nenhum abuso no aumento do preço. Mas pode ser, então, que o preço aumente daqui um tempo, né?
Vamos ver como que o mercado vai se comportar, né? Como que as novas medidas da Petrobras, como que a Petrobras ela vai reagir com relação a esse futuro, com esse corte, né, da produção da OPEP, né? Com quanto que isso vai impactar no preço internacional do petróleo e como que vai ser a política da Petrobras para repassar esses reajustes via combustível. Então a gente tem que esperar, aguardar, né, os próximos cenários econômicos que vem por aí, Lu. Mas é algo, né, estratégico ali daqueles países. A Rússia vai ser a grande beneficiada, né, dessa estratégia de redução mundial. Não só a Rússia, mas todos os países grandes produtores, as petroleiras, né, vão ser beneficiados porque você tem um aumento do preço. No entanto, isso tem um impacto muito ruim para a economia, porque vai sim, ele vai, se for repassado, ele vai estar aí pegando a inflação, que já está alta, né? No Brasil, o índice de inflação oficial está chegando ali a 5%, só que nos Estados Unidos está 8%, a Europa está quase 9%, né? Então, a inflação aí dos países desenvolvidos estão maior que o nosso país aqui. E isso faz com que eles adotem medidas para reajuste de taxa de juros, que daí impacta diretamente na nossa economia.
Ju, o que os governos têm que fazer é investir o quanto antes e de forma mais intensa nas energias alternativas, né? E renováveis. Hoje, por exemplo, é o dia da eletromotricidade, né? Do carro elétrico.
O carro elétrico, né? E sempre pensando também quando a gente fala em carro elétrico, né? A gente também tem que pensar no biocombustível, né? E o Brasil é um grande produtor, porque o álcool, ele é, né, considerado um combustível com baixa emissão de carbono também.
Tá certo. Ju, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima, Lu.